a mente e seus segredos, suas dúvidas.
O que a psicologia te ensina?
Agora,
Viva Psicologia.
Olá, 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 estamos chegando com mais um programa Viva Psicologia. Que bom estarmos mais uma vez na sua companhia. Esse programa que já se tornou um hábito, né? Um programa amigo, companheiro de todos os dias aqui por esta emissora, sempre levando as questões psicológicas, né? Hoje você já aprendeu mais uma coisa. Você aprendeu que além da vida espiritual, além da nossa vida do corpo, a nossa vida mecânica, nós temos também o funcionamento da nossa mente. Como funciona os processos mentais, como funcionam os nossos pensamentos, como podemos fazer para ter uma vida com qualidade. Esse é o objetivo do seu programa Viva Psicologia. Que bom estar mais uma vez aqui com você. Quero lembrar que você pode interagir conosco através do 97-531-9966. 97-531-9966 é o telefone da Clínica Viva Psicologia. E também para você mandar suas questões aqui agora. Você quer participar da nossa programação? Você quer interagir conosco? Você quer tirar uma dúvida? Você está passando por um processo que você gostaria de saber se ele é espiritual ou se ele é um processo psicológico? Então você pode mandar suas questões aqui agora. 97-531-9966. Através desse telefone também você pode marcar a sua avaliação psicológica. Como é bom você passar pela terapia, como é bom você conhecer os processos do funcionamento da sua mente. Você sabia que você não sabe como é que funciona a tua mente? Você nunca parou para pensar nisso. Às vezes você acorda de mau humor, às vezes você acorda de bom humor, às vezes você acorda feliz, às vezes você acorda triste. O que que é isso? Você não consegue entender porque um dia você está bem, outro dia você não está, porque um dia ele é tão maravilhoso para você, outro dia ele não é maravilhoso. Será que essas questões podem ser mudadas? Será que se nós trabalharmos a nossa psique, se nós trabalharmos a nossa mente, nós poderemos ter uma qualidade de vida melhor? É isso tudo que o programa Viva Psicologia oferece para você e é isso que a Clínica Viva Psicologia oferece também para você. Você passando por um psicólogo, você tendo ali o seu atendimento psicológico, você passando pela terapia, certamente a qualidade de vida vai ser muito melhor para você. Então eu espero que esse programa de hoje, mais uma vez, ele venha te edificar, ele venha trazer muitas questões boas para o seu coração. Nós vamos agora ao tema do dia aqui no programa Viva Psicologia e eu volto já já com você. O programa está apenas começando, vamos ao tema do dia.
Viva Psicologia!
O tema do dia. Viva Psicologia!
Tirando dúvidas.
O psicólogo é um amigo ou conselheiro?
A psicologia é uma profissão. O psicólogo não age tal qual a um amigo, e sim de acordo com as técnicas e procedimentos profissionais. Isso não desmerece suas amizades, pelo contrário. É muito bom ter amigos. Você senta junto com eles no sofá e fica ali curtindo a vida. Mas isso não é psicologia. Por mais que fale, o psicólogo geralmente não estará ali para falar o que você quer ouvir ou o que você já sabe. Isso será feito por seus colegas, seus pais, algumas pessoas da igreja, da internet. O psicólogo terá por primeira função escutar o seu relato, seja sobre dificuldades ou não. Se você conseguisse resolver determinados problemas, você já os teria resolvido, ou ao menos, os teria encaminhado. Entretanto, não é exatamente isso que acontece, pois é bem provável que você se enrole em alguns problemas, sofrendo mais e deixando escondido sem saber muito bem o que fazer. Nesse caso, o psicólogo se coloca como alguém exterior aos seus problemas, facilitando na identificação das partes enroladas.
É de volta com o seu programa Viva Psicologia e aqui nós vamos falar algo hoje muito importante. Eu estava aí sedento, esperando, né, pela oportunidade de falar sobre esse tema. Eu escolhi esse tema hoje porque eu quero falar muito sobre isso e algumas dúvidas que as pessoas têm acerca da psicologia que nós vamos trazer aqui agora nesse relato do locutor. Primeiro, a pessoa ela pensa assim, por que que eu vou a um psicólogo se quando eu vou lá fazer minha unha, se quando eu vou fazer meu cabelo, eu converso lá com a manicure, eu falo para ela tudo, eu conto minha vida, eu desabafo, eu falo dos problemas que eu tenho na minha casa, eu conto dos problemas que eu tenho com meu marido, eu conto da minha vida, eu conto acerca daquela vizinha chata, eu falo dela, eu comento e eu falo disso e falo daquilo, me sinto até melhor, porque depois que eu vou fazer a unha é minha terapia, o cabeleireiro é meu terapeuta, porque eu vou e desabafo, eu falo tudo. Qual é a diferença? Qual seria a diferença de você conversar ali com o seu cabeleireiro, com a sua manicure, ou você chegar com a sua amiga e ir lá num bar e de repente você vai e conta tudo e desabafa, amigo, foi tão bom sair com você, porque olha, lavei a roupa suja, contei tudo, tudo que estava acontecendo, me abri com você, contei dos meus problemas com meu marido, contei dos problemas com a minha esposa, contei dos problemas que eu estava passando, isso me aliviou. Então não preciso de psicólogo, porque eu tenho um amigo que eu posso desabafar. Então primeira questão, o psicólogo, ele não é um amigo que vai ouvir as suas conversas, que vai estar ali recebendo as suas conversas e apenas ouvir, porque o cabeleireiro, a manicure ou a sua colega, ela vai ouvir, né, o que você vai falar, vai te dar conselhos, né, coisa que o psicólogo não vai fazer, ele não vai te dar conselhos, ela vai te dar conselhos e você vai fazer, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, pode ser que nada se resolva. Mas, por um lado, você se sente aliviado porque você se abriu e desabafou e contou tudo aquilo que estava oprimindo o teu coração. A única coisa parecida quando você vai no psicólogo é essa aí. Nas demais coisas, está totalmente fora. Porque o psicólogo, como cientista, quando você trouxer as suas questões, as suas demandas para ele, ele vai montar todas aquelas peças, ele vai abrir aquelas peças diante de você, de um quebra-cabeça, e vai ajudar você, junto com você, né, a solucionar essas questões, entendeu? Ele vai te fazer perguntas, ele vai te fazer colocações, ele vai te fazer trazer questões que vai mostrar para você por que que você tem pensado dessa maneira, por que que você tem agido assim, por que que você tem procedido assim. Ele vai mostrar para você o que acontece com você agindo dessa maneira e o que está acontecendo também ao seu redor quando você age de uma determinada maneira. Então o psicólogo, para começo de conversa, ele não é um amigo, ele é um cientista, que cientificamente ele vai ajudar você, né, nas questões que você está passando. Então há uma diferença muito grande, viu, meu ouvinte? Há uma diferença muito grande entre você ter ali um companheiro, um amigo que você desabafa, que você conta as coisas para ele, do psicólogo. Porque um psicólogo você vai ter uma evolução. O amigo, você vai lá, conta, desabafa e você se sente aliviado, porque você contou aquelas coisas e isso trouxe um alívio para você. O cientista, o psicólogo, ele vai trabalhar nos aspectos que você trouxe para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então você vai entender por que que você pensa daquela maneira, por que que você está agindo assim, por que que aquela outra pessoa está agindo assim com você, por que que os processos estão acontecendo ao seu redor. E você sem entendimento, sem saber por que eles estão acontecendo. Então tudo isso você vai ter como noção a partir do momento que você passa por um processo psicológico, tá? Outra coisa também importante que o locutor ele falou, que é muito importante a gente questionar, às vezes a pessoa pensa assim, eu quero procurar um psicólogo. A religião deste psicólogo, ela influencia em algum aspecto do meu processo? Olha, a única coisa de, vamos dizer assim, vantagem ou desvantagem, sei lá, né, de um religioso, é que você, quando trouxer aspectos, por exemplo, digamos que você, por exemplo, uma vez eu passei por um psicólogo, e o psicólogo ele era um cristão, ele era um pastor de uma determinada denominação, ou seja, além de pastor, ele também era doutor em psicologia. Aliás, é doutor, né? Porque ele não morreu, ele está vivo até hoje. Então, ele é psicólogo e doutor em psicologia. E quando eu falava das questões de igreja, das questões do envolvimento religioso, tinha uma facilidade de ele compreender, né? Então, quando você passa por um psicólogo que ele é de uma determinada religião que você frequenta, fica mais fácil de ele entender as questões que você está passando. Só isso, só isso. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, o psicólogo evangélico, ele vai me ajudar nos processos religiosos, ele vai me ajudar nos processos espirituais. Não, o psicólogo, ele vai te ajudar nos processos mentais, nos processos científicos, nos processos da psique. Ou seja, tudo que for psicológico, o psicólogo vai ajudar você. Quando você se expor, né, quando você falar, por exemplo, digamos que eu converse a minha vida com um psicólogo, digamos que ele não seja religioso, vai ser difícil de ele compreender das minhas atitudes, por que eu ajo de certas maneiras, porque ele não conhece o âmbito religioso. Então ele vai ter uma dificuldade, ele vai ter que se aprofundar mais, no meu caso, para entender por que eu estou agindo daquela maneira, por que eu tenho aquele compromisso cristão, aquele compromisso evangélico, aquele compromisso espírita, aquele compromisso católico. Então ele vai ter que se aprofundar para entender as minhas atitudes, né? Então vai ser um pouquinho mais demorado o processo. Só isso. Fora isso, o psicólogo, ele sempre vai trabalhar com você nos processos mentais. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, bispo, eu já tenho aqui meu pastor, que eu vou lá conversar com ele, eu já tenho aqui meu pai de santo, eu já tenho aqui o padre, que eu chego para ele e conto a minha história. Eu tenho um padre, viu, bispo, que ele é muito meu amigo. A gente vai lá, conversa, bate um papo, eu conto tudo o que está acontecendo, ele me orienta, ele manda eu rezar, ele manda eu ter fé em Deus. Eu tenho um pastor aqui, viu, bispo, puxa, que ele é muito bacana, eu vou, me abro com ele, eu converso, eu conto toda a minha história, e o pastor vai, ora comigo, e ele chega, e ele chega ali para mim e fala, não, tenha fé, minha filha, que você vai vencer, que... Ah, e aí eu passo por aquela conversa e me sinto tão bem, bispo, isso faz tão bem para mim, né? Isso faz tão bem para mim. Isso é apenas uma questão, tá? Uma questão de amizade. Você que está passando por esse processo, você está passando por um processo de como se fosse uma conversação com um cabeleireiro, como se fosse uma conversação com o seu amigo, e você fez do pastor, do padre, do pai de santo, aquele amigo que você também está conversando com ele, e você está se expondo ali, abrindo as suas questões, colocando diante dele, e ele apenas como um conselheiro, como um amigo, vai tentar te ajudar nesses processos. Mas ainda não são os processos psicológicos. Um psicólogo, ele não vai te ajudar nessas questões. Ele vai fortalecer você nos processos psíquicos, né, nas suas emoções. Ele vai trabalhar com seus sentimentos, com as suas emoções, com os processos, né, da sua mente, para ajudar você no processo científico. Tá? Então não é na questão da amizade, na questão do conselho, na questão da fé, ele não vai se envolver nesses aspectos, tá bom? E a terceira questão que o locutor passou aqui, que também é muito bacana, qual é a diferença de um amigo para um psicólogo? E aí que a gente perde muito cliente nessa hora, né? Tem pessoas que começam processos terapêuticos e elas parecem que vão tão bem, né? Parece que estão começando bem, parece que vai dar liga. A pessoa está desenvolvendo, o psicólogo começa a perceber, fala, puxa vida, o processo do paciente A, do paciente B, do paciente C, está tão legal, né? Olha como é que ele está evoluindo, olha como é que ele está crescendo, olha como é que ele está alcançando grandes coisas. Aí, de repente, o que é que acontece? A pessoa, ela desiste da terapia. Que pena, né? A pessoa que começa uma terapia e desiste, porque ela não entendeu ainda, né, que ela precisa completar um processo psicológico, terminar o processo psicológico. O que, que adianta você ir no psicólogo um mês, dois, três, você entender algumas coisas, trabalhar algumas coisas e achar que já está tudo resolvido? É tipo, eu costumo falar do processo psicológico como a tuberculose. Tuberculose, a pessoa, você sabe, né? Você que conhece um pouquinho de medicina ou já estudou sobre isso, a pessoa, quando ela começa a tomar o remédio contra a tuberculose, ela se sente bem assim, em 3 meses, 4 meses, ela já está se sentindo muito bem. E aí tem pessoas que param de tomar o remédio, que elas falam, ah, já estou me sentindo bem. Só que a cura ainda não veio, né? A cura ainda não aconteceu. Então, para acontecer a cura, a pessoa precisa terminar o processo. É tipo antibiótico, você toma o primeiro comprimido, o segundo, o terceiro, o quarto, Quando você chega lá, digamos que você tem que tomar, vai, uma semana de antibiótico, de manhã e de tarde, duas vezes por dia. Quando você chegar ali no quinto dia, você já vai se sentir ótimo, você já vai estar se sentindo bem. Porque o antibiótico já fez o processo, já começou a trabalhar no seu corpo. E aí tem pessoas que param, deixam de tomar os quatro últimos comprimidos, os três últimos. E aí o que acontece? Aquela bactéria, aquele problema não foi ainda eliminado e ele pode voltar com mais força depois. É o que acontece com muitos tuberculosos. Eles não terminam o tratamento e depois a tuberculose volta. E a pessoa pensou que estava curada. Então, algumas pessoas elas começam o processo psicológico e elas acham que já estão bem. Elas se dão alta por conta própria. Uma pessoa chegar assim no psicólogo e falar assim, eu quero parar a terapia, nós não fazemos isso por ética, mas dá vontade de falar assim, fulano, por que, que você começou então? Por que, que você fez 2-3 meses e parou? É melhor que você não tivesse feito nada, porque você não ia gastar dinheiro, você não ia perder dinheiro, porque não se cumpriu o processo psicológico, né? E aí você me pergunta, psicólogo Emerson, quanto tempo demora o tratamento? Depende de cada pessoa. Para umas pessoas pode ser alguns meses, para algumas pessoas pode ser mais meses, para outras pessoas pode ser alguns anos, para outras pessoas tem que ser a vida inteira. Não dá, você não tem como equalizar isso numa soma matemática e falar é tanto tempo. Não dá, né? Alguns processos você vai trabalhar ali com a pessoa e ela vai ter uma grande aderência, depende muito do paciente também aderir, né? Quando o paciente adere aos conselhos do psicólogo, ali aos conselhos não, às falas do psicólogo, aquilo que o psicólogo passa, ele vai, obviamente, alcançar um resultado muito rápido. Tem outras pessoas que demoram. Tem pessoa que chega, por exemplo, na terapia, ela tem vergonha, ela tem timidez, ela demora para se abrir, ela demora para expressar, para contar o que está acontecendo com ela. Então, o processo vai ficando mais demorado. Mas quando o psicólogo te dá alta, ele fala assim, olha, o seu processo está terminado, já fizemos tudo aqui, já trabalhei com você, você está de alta, aí sim é o momento que a pessoa deve parar. E por que muitas pessoas elas desistem do tratamento psicológico? Algumas pessoas elas desistem, sabe por quê? Porque elas não ouvem o que querem ouvir. Outro problema assim que realmente traz muita perda no processo psicológico é que vai chegar um momento que o psicólogo vai tocar naquela ferida. Porque a pessoa, é muito interessante esses processos, né? A pessoa traz um trauma. E o que acontece quando a pessoa traz um trauma? Ela não quer falar sobre aquele trauma. Aquilo lá machucou ela, por exemplo. Uma pessoa vai no psicólogo e ela não consegue, por exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui, muito antigo, vai. A pessoa chega assim e ela teve um caso de estupro na adolescência, vai, uma menina foi estuprada pelo padrasto e a partir daquele momento ela ficou muito angustiada, muito deprimida, ela não consegue ter namorados, ela não quer mais namorar, ela não consegue ter uma pessoa ali no seu caminho, ela não consegue se envolver com ninguém e ela começa a ter trauma de homens, de pessoas, do ser humano e ela precisa com urgência passar pelo psicólogo. Então ela começa a passar pelo psicólogo. Aí, obviamente, ela vai trazer os assuntos que agradam ela. Então, ela vai falar sobre o trabalho, vai falar sobre estudo, vai falar sobre as questões da família, vai falar sobre a mãe, que ela ama muito, vai falar sobre o irmão dela e vai trazer um monte de aspectos. Vai chegar um momento que o psicólogo vai ter, né, a conversa, o assunto vai ir para a questão desse estupro que aconteceu, dessa questão que machucou. E aí, quando entra nessa questão, isso machuca demais, isso fere algumas pessoas, né? Algumas pessoas elas se sentem mal de falar isso aí. Por quê? Porque isso é uma coisa traumática. Mas ao mesmo tempo, se isso não for trazido na terapia, o que, que vai acontecer? A pessoa não vai ter uma qualidade de vida melhor. Ela vai estar passando pelo psicólogo meses e meses e meses, perdendo dinheiro, perdendo tempo e sem trazer uma solução para a sua vida. Eu digo um caso muito antigo, que tem uma novela que aconteceu isso. A moça tinha sido estupada pelo rapaz, depois esse rapaz reencontrou e ela se lembrou, né, que ela tinha sido estupada por ele e isso começou. E ela não conseguia se envolver, ela não conseguia namorar, ela não queria namorar, porque sempre quando ela ia namorar vinha aquele pensamento do trauma que aconteceu, né, daquela situação. Então, geralmente, as pessoas não querem falar aquilo que traz, né, a angústia, aquilo que fez ela sofrer, aquilo que fez ela padecer, aquilo que fez ela chorar. Mas isso tem que ser trazido na terapia, porque isso é o que vai solucionar. E geralmente, quando o psicólogo entra nesse aspecto, o que acontece? A terapia chega ao fim. Né? As pessoas, não, a terapia estava indo muito bem, a gente estava aqui muito legal, estava muito maravilhoso, estava gostando das sessões, estava tudo legal. Quando eu estava falando da minha irmã, da minha mãe, enquanto eu estava falando das coisas boas da vida, isso estava sendo ótimo para mim. Saía daqui da terapia me sentindo bem à beça. A partir do momento que tocou nesse aspecto dos traumas que eu sofri, da situação que eu passei, isso acabou. Então a nossa terapia está encerrada e a pessoa por conta própria se dá alta e não quer mais saber do psicólogo. E aí volta para casa carregando seus traumas e é como se a vida não tivesse mudado em nada. A pessoa não vê resultado. Então, no terapeuta, quando você passar na psicologia, você não vai ouvir só o que você quer ouvir, só aquilo que te agrada, só aquilo que é bom para você. Vai chegar um momento que você vai ter que entrar nos aspectos que te feriram, que te machucaram, para que exista uma transformação, para que exista um bem-estar, para que você passe a ter uma qualidade de vida melhor, porque carregando aquele trauma com você, você não vai ter uma qualidade de vida boa nunca. Então é muito importante, meu irmão, que você entenda os processos terapêuticos, tá? Que você entenda os processos psicológicos para que você venha compreender. Principalmente essas três coisas. O psicólogo, ele age como um cientista, ele não é um conselheiro, ele não é um amigo, ele não é um companheiro. Ele até gostaria muito de ser seu amigo, mas a função dele lá é função clínica, é função de ajudar você psicologicamente. Então esse é o objetivo dele. Segundo, né, não pense que o psicólogo ele vai estar a favor ou contra a sua religião ou vai tocar em aspectos religiosos. Não, o psicólogo ele está ali para ajudar você psicologicamente. Tá? Então a única vantagem do psicólogo ser da sua religião é que ele vai compreender algumas coisas dos aspectos da religião que você frequenta e que você participa. Só isso, nada mais além do que isso. Tá? O psicólogo vai ajudar você em outro âmbito, não é no âmbito cristão, não é no âmbito evangélico, não é no âmbito católico, não é no âmbito espírita ou budista. Ele vai ajudar você nos aspectos dos processos psicológicos. E terceira, ele geralmente não vai dizer o que você quer ouvir e você tem que estar preparado para isso. O psicólogo, muitas vezes ele é o herói da pessoa e muitas vezes ele passa a ser o carrasco. Eu já fui carrasco de muitos pacientes. Tem pacientes que chegaram a me idolatrar, me adorar nos primeiros processos psicológicos. Vários pacientes que eu tive, no começo, eles saíam falando de mim para todo mundo. Ah, eu estou passando com o psicólogo Hermes, olha, você tem que passar lá, que maravilha, que psicólogo bom, olha, esse psicólogo é maravilhoso. E assim foi durante 2-3 meses, até que no momento que nós tocamos na ferida, naquilo que ia trazer, né, uma qualidade de vida melhor para a pessoa, e aí ela reluta, ela vai contra, ela não aceita, eu não quero isso para mim, eu não quero mexer nessa ferida, eu quero deixar ela lá, eu quero deixar aquela ferida no meu coração me incomodando o resto da vida, eu não quero mexer nisso. E aí a pessoa desiste da terapia e aí acaba não tendo uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então espero que você compreenda que o psicólogo não vai falar o que você quer ouvir, mas aquilo que vai fazer bem, que vai ajudar você nos processos terapêuticos, tá bom? Eu volto daqui um pouquinho com você para o próximo bloco, onde nós vamos questionar aqui as perguntas dos ouvintes. Olha quantas perguntas já chegaram aqui para mim, eu vou ler a maioria delas aqui, são muitas, e eu vou ler a maior parte delas aqui para você, tá bom? Lembrando que você pode mandar sua questão no 97-531-9966. Psicólogo Emerson, esse tema me empolgou demais. Poxa vida, eu queria passar pela terapia, eu queria fazer um tratamento, eu queria conhecer mais sobre a psicologia, eu quero conhecer mais sobre os processos psicológicos. Como é que eu faço para entrar em contato com a Clínica Viva Psicologia? É muito simples, nós estamos com você no bairro do Tatuapé, mais propriamente no metrô Tatuapé, estamos com você. E para você entrar em contato conosco, você pode ligar no 97 531 99 66, tá bom? Entendeu? Ó, não adianta você ir na clínica Viva Psicologia direto. Tem pessoas que vão no site, elas acessam nosso Facebook, descobrem onde está a clínica e aparecem lá de surpresa. Você não vai ser atendido. Para você ser atendido, você tem que marcar sua avaliação psicológica, que é um preço simbólico, tá? Para avaliação psicológica, a gente cobra um preço simbólico que todo mundo pode pagar. Você vai ligar no 97-531-9966. Aí sim, se você for fazer a terapia, nós vamos passar o preço do pacote para você mensal e aí você vai começar a fazer o seu atendimento terapêutico lá na Clínica Viva Psicologia, bairro do Tatuapé, metrô Tatuapé. Nós estamos com você ali através do 97-531-9966, tá bom? Eu volto daqui um pouquinho com você. Vamos a um break, vamos tomar um cafezinho. Eu volto já já com você. Vamos lá?
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse,
as dúvidas,
os conflitos emocionais,
nossos traumas,
depressão,
ansiedade
e as relações pessoais.
Viva Psicologia!
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia! Tirando as suas dúvidas.
Qual o seu próximo passo? Qual a sua direção? O que você precisa entender? Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Viva Psicologia! Viva, Viva Psicologia!
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
O Viva Psicologia está de volta!
É isso aí, não disse que era rapidinho? Nossos intervalos aqui, né, são os menores que eu já vi, né? Menos de um minuto de intervalo e a gente está de volta com você. E agora nós vamos àquele momento, né, de você que mandou aí a sua questão. Você que mandou aí a sua questão para nós aqui no programa Viva Psicologia, eu vou ler agora o tema do ouvinte. Vamos lá, vamos à primeira questão aqui de hoje. Olá, estou com um problema sério. Minha esposa está com um sentimento que me assusta. Às vezes, fala que sente muita vontade de morrer. Já estamos há um tempo sem dormir juntos e não sei mais o que fazer. Se deixo rolar ou não, pois sofremos algumas perdas e isso abalou muito economicamente e não sei como lidar com essa situação. Peço aconselhamento. Meu nome é Edilson. Ô Edilson, você é um caso, tá? Esse que seu caso aí da sua esposa. Eu queria aqui muito que vocês dois fossem lá na clínica Viva Psicologia para fazer uma avaliação psicológica. Esse é um caso sério, principalmente na parte da sua esposa, tá? Que ela está aí com esse sentimento de morte. Toda gente, olha, deixa eu dar uma explicação para você, meu ouvinte. Toda vez que você chegar, assim, que algumas pessoas chegar até você e ela falar assim, eu tenho vontade de morrer, eu não tenho mais vontade de viver, a vida para mim já não vale mais nada, eu não quero mais nada dessa vida, eu tô cansado, né? Ou a pessoa começar a se trancar num quarto, ou ela começar a ficar muito quieta, não quiser mais falar com ninguém, procure um psicólogo, procure um profissional, né, clínico na área da psicologia ou na área médica urgentemente, tá? Eu aconselho sempre nesses casos a pessoa passar primeiro por um psicólogo, para o psicólogo fazer uma avaliação do que está acontecendo com a pessoa e depois o próprio psicólogo, se for necessário, vai indicar, né, para a pessoa passar também pelo médico psiquiatra, que em muitos casos a pessoa às vezes precisa até de um remédio, mas em alguns casos simplesmente a terapia faz com que a pessoa ela volte à vida novamente, tá bom? Então é muito importante, viu, Edilson, que você nos procure na Clínica Viva Psicologia, né? Você relata aqui que você está muitas vezes sem dormir, ela também, né? Então você também está com alguma questão aí que está abalando você e vocês já não estão mais ficando juntos, não estão mais dormindo juntos e as perdas abalou muito emocionalmente, né? Então nós precisamos trabalhar isso, viu? É muito importante trabalhar isso para que não se torne numa coisa pior, tá? Para que você consiga ter uma qualidade de vida, tá bom? Deixa eu ver o próximo aqui, vamos lá, tem um grande aqui. Bom dia, psicólogo. Por favor, algumas vezes fui indicado por médico psiquiatra a procurar um psicólogo e tive somente decepções nos atendimentos, pois tinha que falar nas sessões sempre as mesmas coisas. Um absurdo. Eu não conseguia continuar. Gostaria de orientação. Obrigado, Manuel de Lara. Ô, Manuel, deixa eu falar uma coisa importante para você. Essa questão, ela talvez seja realmente muito rotineira mesmo. Por que que o psicólogo, olha, às vezes eu faço isso, né? E você sabe que eu vou falar uma coisa para você, isso já me levou a descobertas assim muito profundas. É comum, tá, quando você passar por um psicólogo, de ele chegar a perguntar algumas coisas para você e depois de umas duas, três sessões ele perguntar as mesmas coisas. Por quê? Porque o psicólogo, ele percebe que você ficou meio retraído, meio inibido em falar sobre aquela questão, ou ele percebe que você ocultou algumas coisas, que você omitiu algumas coisas, né? Então ele vai e volta novamente naquelas perguntas para saber se realmente é aquilo daquela maneira. Você sabe, uma vez eu vou contar um caso para você muito interessante. Eu atendi uma paciente e ela já tinha falado tudo sobre um aspecto. Ela mesmo se abriu, contou, falou todo o aspecto lá do que ela estava passando, da situação que ela estava passando. E eu já tinha lá na minha base, na montagem do quebra-cabeça, que a peça, vai, digamos assim, a peça 23 se encaixava com a peça 101. Tá? A peça 23 se encaixa com a peça 101 e beleza, tá ligado. Depois de bastante tempo, de uns 3 meses, a gente falando sobre vários assuntos, nós voltamos àquele assunto, que a peça 23 se encaixava com a peça 101, que já estava para mim uma coisa fechada, e nós percebemos que a peça estava errada, que não era aquilo lá, né? Que ela falou aquilo naquele momento porque ela achava que ela tinha um procedimento por causa daquela atitude. Mas quando a gente foi se aprofundando mais em alguns outros aspectos, o que aconteceu? Nós chegamos à conclusão que aquela peça estava encaixada errada, então não é aquela peça com aquela outra. É assim quando você monta o quebra-cabeça. Às vezes você monta uma parte e você fala, bom, isso aqui, esse lado está certo. Aí quando você vai do outro lado, você fala, mas aqui está faltando peça. Cadê as peças daqui? Você vai perceber que estão naquela primeira parte. Aí você fala, puxa vida, o céu que eu estava ligando lá. Às vezes tem quebra-cabeça que é assim, tem um céu, depois tem uma imagem, depois não sei o que, depois aparece o céu de novo, depois aparece outra imagem, lá no final tem o céu. Aí você pega o céu primeiro lá e fala, não é desse primeiro, é lá do terceiro, e você vai e muda. Então esses aspectos aí que você relatou, Manuel, de Lara, é muito comum acontecer, tá? Eu não sei como é que foi o atendimento do seu psicólogo, mas geralmente ele fala para você repetir às vezes algumas coisas para que ele saiba como ajudar, como te ajudar nesse processo terapêutico, tá bom? Então não vou julgar aqui meu colega de profissão, não vou falar dele, porque eu não sei como é que foi o seu atendimento, mas é muito importante, viu, Manuel de Lara, que você não desista da terapia. Você cita aqui que você passou pelo médico psiquiatra e ele indicou você a procurar um psicólogo. Por quê? Porque os médicos sabem que a medicina, o remédio, ele funciona bem quando a pessoa melhora também os seus processos mentais, seus processos psicológicos, a sua maneira de vida. Por exemplo, digamos que eu estou com um problema, só para você leigo entender, deixa eu citar uma coisa bem simples aqui com você. Eu estou com um problema de diabetes, vai. Então eu estou ali tomando insulina, estou tomando remédio e beleza, minha diabetes está controlada. Aí o que eu faço? Eu continuo comendo açúcar, comendo tudo de errado, me alimentando muito mal. O que vai acontecer? Meu corpo vai continuar mostrando aquela enfermidade, mantendo aquela doença, trazendo à tona um mal-estar muito grande. Quando eu cuido, né? Eu cuido lá com remédio, mas cuido também das minhas atitudes, das coisas que eu estou comendo, das coisas que eu estou me alimentando, como eu estou agindo com a minha vida, o que, que vai acontecer? O remédio vai trazer um resultado satisfatório. Eu vou ter uma qualidade de vida boa. Então não adianta só eu tomar o remédio e não mudar minhas atitudes. Por isso, viu, o Manuel de Lara, que o médico, o psiquiatra, ele indicou você a passar pelo psicólogo para que você mude as atitudes e você tenha uma qualidade de vida melhor, tá? Se você quiser nos procurar lá na Clínica Viva Psicologia, eu estarei muito satisfeito de te atender lá. Nós estamos no bairro do Tatuapé e você pode entrar em contato conosco no telefone 97-531-9966. A próxima participação, meu nome é Cristiane, queria te saber como faço para lidar com uma pessoa com distúrbio bipolar. Olha, é muito importante que a pessoa com distúrbio bipolar passe pela terapia. É um caso de terapia por muito tempo, é um caso que não adianta a pessoa ir lá fazer um mês de terapia que vai tudo resolver, não. A pessoa precisa sempre estar passando pela terapia. Por quê? Porque ela tem um distúrbio. É um distúrbio, é uma coisa física. É tipo você, por exemplo, ter um distúrbio gástrico, tipo você ter um ataque epilético, é tipo você ter uma questão médica que sempre aparece. Não é a pessoa que fala assim, poxa, eu quero ficar bravo, eu quero ficar nervoso, eu quero ficar irritado, eu quero ficar calmo agora, eu quero ficar manso. Você não comanda isso. Você, de repente, acorda de manhã, você está nervoso, daqui 5 minutos você está tranquilo de novo. De repente acontece uma outra coisa que te deixa nervoso. Não é você que decide. Você fala assim, agora eu vou ficar nervoso. Agora eu vou ficar calmo. Não, é um distúrbio que a pessoa passa. Tá? Então é muito difícil lidar com uma pessoa com distúrbio bipolar. Seria muito importante que a pessoa com distúrbio bipolar passasse pela terapia. Tá? Lidar, aí você precisa conhecer os processos psicológicos. E uma boa coisa para você, Cristiane, é participar da nossa terapia de grupo, tá? A terapia de grupo, ela é diferente da terapia individual, e eu acho que a terapia de grupo, ela seria muito importante para ensinar você a lidar com as questões do cotidiano, com as questões do dia a dia. Então, na nossa terapia de grupo, lá aos sábados, na Clínica Viva Psicologia, nós temos um grupo onde nós abordamos esses aspectos. E para você, acho que seria muito proveitosa a terapia de grupo, tá? Para você aprender a lidar com pessoas assim. Inclusive, nós tivemos, há pouco tempo atrás, nós estávamos falando sobre empatia, né? Nós estávamos falando sobre a importância de você conhecer a pessoa que está do seu lado, de você conhecer como é que funcionam os processos psicológicos para você também poder ajudar as pessoas que estão ao seu lado, tá bom? Então nos procure na Clínica Viva Psicologia, Cristiane, no 97-531-9966. 97-531-9966. Inclusive nós estamos prontos ali para fazer a nosso novo grupo, mais um grupo aos sábados, e você pode deixar o seu nome lá, tá bom? Dá tempo de ler mais uma? Vamos lá então, uma última antes do último intervalo. Bom dia, gostaria de saber, estou passando por um quadro de ansiedade muito forte, estou tomando remédio já faz uns 6 dias, gostaria de saber se é necessário o acompanhamento psicológico. Meu nome é Edith, muito obrigada. Sim, Edith, olha, primeiro caso, primeira questão, você está tomando remédio há 6 dias, o remédio ainda não fez efeito, tá? Remédio demora, esses remédios demoram para fazer efeito, pelo menos umas 2 semanas você vai começar a sentir o efeito da medicação e você vai ver que você vai ficar com ansiedade bem mais reduzida, tá? Segunda coisa, é o que eu acabei de falar. O remédio, ele é bom? O remédio funciona? O remédio, ele tem uma eficácia? Tem. Mas o que vai adiantar você tomar o remédio, só tomar o remédio, se você não mudar os seus hábitos, se você não mudar as suas atitudes? Por que você está andando muito ansioso? O que está te deixando ansiosa? Será que é um processo que você está passando aí, financeiro, processo familiar, um processo sentimental? Né? Será que é alguma questão genética? O que você está passando que está deixando você tão ansiosa? Qual é a situação que você está enfrentando? Quando você, além do remédio, você passa pela terapia, você aprende a cuidar melhor da sua vida, a ter uma qualidade de vida melhor. Você vai aprender como funcionam os processos psicológicos para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Então, eu tenho certeza que fazendo a terapia e tomando o remédio, né, que só o médico que te receitou o remédio vai poder te dar alta um dia, tá? Eu tenho certeza que você vai chegar a um equilíbrio aí das suas expectativas e você vai ficar com um nível de ansiedade equilibrado, tá? Porque a ansiedade é como uma questão que nós temos aqui também trazida pelo locutor. Todos nós temos ansiedade, todos nós temos um ponto de ansiedade. Quando essa ansiedade extrapola, ela vai acima dos níveis necessários, acima dos níveis de cada ser humano, aí ela começa a prejudicar. Aí é quando a pessoa não para. Ela vai deitar no momento de relaxar à noite, de dormir, ela não consegue, a cabeça está funcionando, está trabalhando a mil, e ela vai, aquela ansiedade não para, ela não consegue ficar parada, ela tem que se levantar, ela tem que lavar a louça, ela tem que fazer alguma coisa, e ela tem que correr para cima e para baixo. Aí, ou seja, a ansiedade está muito acelerada. O remédio normaliza a ansiedade, aí você pensa que está bem, que não precisa mais de remédio, para, e você volta a ficar ansiosa de novo. Por quê? Porque só o remédio, ele não vai fazer você adquirir, entender os processos mentais para saber quais são as questões que estão te trazendo ansiedade e como trabalhar essas questões. Então, você passando a terapia, o psicólogo junto com você, ele vai compreender, vai entender as questões que te trazem ansiedade, vai passar para você, você vai trabalhar em cima dessas questões e aí você vai ficar com o nível de ansiedade equilibrado, tá bom? Então é muito importante, Edith, procurar uma terapia. Nós vamos aí em um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto com você. Quero lembrar que a nossa clínica está no bairro do Tatuapé. E se você ligar agora ou mandar sua mensagem de texto aí, ou de áudio, no 97-531-9966, nós teremos o prazer de atender você. Entre em contato conosco, Clínica Viva Psicologia, 97-531-9966. Eu volto já com você.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Toda dúvida tem sua resposta. E se as dúvidas estão dominando seus pensamentos e tirando seu foco, é hora de buscar ajuda. É hora de entender e seguir em frente. Viva Psicologia, tirando suas dúvidas. Viva, Viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
O Viva Psicologia está de volta.
É isso aí, de volta com você, aí no seu programa Viva Psicologia. Lembrando que a nossa clínica está no bairro do Tatuapé, mais propriamente no Tatuapé, ali no metrô Tatuapé, na estação de trem do Tatuapé, e através do telefone 97-531-9966, você poderá estar conosco. Eu vou ler a última questão do dia, devido ao nosso horário aqui, já estamos chegando ao final da nossa programação. Bom dia, eu me chamo Ana Kelly. Ana Kelly, aquele abraço para você. Tenho um sério problema. Eu não consigo tolerar a família do meu esposo, porque no passado eles sempre foram racistas comigo e até hoje não me tratam com muita... eles me tratam com muita falsidade, por isso não gosto deles. Porém, são todos evangélicos e eu preciso mudar. Sinto que isso não está me fazendo bem. Meu cunhado tem 11 anos, sempre fiz tudo por ele, ser uma criança, e hoje em dia ele nem fala mais comigo. Aí não sei se eu devo ir falar com ele, porque na minha mente ele é egoísta. Será que eu sou a ruim nessa história? Ana Kelly, você está passando aqui por um processo, e é muito interessante o seu caso, porque é um processo que muitas pessoas passam. É o processo da discriminação, é o processo da inferioridade, de se achar muitas vezes inferior do que os outros, é o processo que muitas pessoas realmente possuem. Como conviver numa sociedade, né, gente? Que é uma sociedade racista, egoísta, que é uma sociedade que muitas vezes discrimina o outro por causa da sua cor, por causa da sua condição financeira, por causa de não ter olho assim, de não ter de ser daquela maneira. E os seres humanos são assim, eles formam seus grupos, as suas etnias, eles formam as suas questões e desprezam os demais. Isso é um problema sério que acontece em todas as classes sociais, acontece em todos os países, acontece em todos os lugares, e é um caso que nós temos que aprender a conviver com isso, né? Acontece discriminação em todos os meios religiosos, sem religiões, em campos de futebol, em tudo quanto é lugar que você possa imaginar, acontece questões que nem aqui a da Ana Kelly. Ana Kelly, o que, que eu aconselho você? Eu aconselho você a passar ali por uma avaliação psicológica, porque o seu caso aqui, embora você tenha relatado muito bem, foi muito bacana aqui a sua narrativa, você especificou muito bem a situação, são várias questões aqui que a gente tem que trabalhar acerca disso na terapia, tá? Você não tem que se ver como a ruim da história, porque você não é a ruim da história, e muito menos se ver também como a boa da história, né? Não existe o ruim, não existe a boa, existe apenas um complexo de, sei lá, vamos citar o que assim, sobre a questão da família do seu esposo, talvez uma ignorância, né? Talvez uma falta de conhecimento, talvez uma falta de trabalhar-se esse lado, né? Que eles nunca olharam para essas questões aí de não fazer acepção de pessoas, de não discriminar as pessoas por causa de cor, de raça, de sexo, de opção sexual, né? Então isso, na terapia, você vai aprender. E aí, o que, que vai acontecer, Ana Kelly? Você vai tratar eles, a família do seu esposo, de uma tal maneira que eles não vão conseguir falar mal de você. Isso que é importante, gente. O importante não é a gente falar assim, puxa vida, eu sou pobre e eu sou discriminado por causa disso. Puxa vida, eu sou branco e serei discriminado por causa disso. Eu sou negro e serei discriminado por causa disso. Eu sou homossexual e serei discriminado por causa disso. Por que não agir de uma maneira que, mesmo com a sua questão aí que você traz, as pessoas não venham se agradar de você? O psicólogo Hermes, mas eu queria que todos se agradassem de mim. Eu queria ser uma pessoa assim tão legal que todos batessem palmas para mim. Mas aí a gente vai chegar naquele cidadão, né, naquele ser que todos conhecem, que todos já ouviram falar, que é Jesus, que foi a pessoa assim mais fabulosa que já existiu na face da Terra, né? E o que aconteceu com ele? As pessoas o discriminavam, as pessoas o julgavam, as pessoas foram perseguindo Jesus até fazer o que fez com ele. Então, será que é possível, neste mundo, a gente não ser discriminado? Será que é possível, nesse mundo, a gente não ser julgado? Será que é possível, neste mundo, a gente ser tão bom, que todos aplaudam? Sempre vai existir um que vai falar assim, ele é bom? Bom coisa nenhuma, né? Não sei o quê, onde já se viu, sei que é bom, não é assim não. Na realidade, ele não tem essas intenções. Sempre vai ter um para tirar uma pedra. Isso você não tem como evitar, Ana Kelly. Então você não pode se colocar como a ruim da história ou a boa da história. Mas uma coisa é certa, o familiar do seu esposo, como você cita, eles trazem um trauma, né, de alguma questão com você. Eles trazem essa falta de empatia com você, essa falta de aceitação de você estar ali na família, e você tem que proceder de uma maneira que você viva bem e que as pessoas não tenham o que falar de você, né? Isso é uma coisa que você deve buscar, e por isso a terapia vai ser muito importante para você, tá bom? Espero ter respondido a sua questão. Nos procure na Clínica Viva Psicologia através do telefone 97-531-9966. Bom, gente, nós estamos chegando ao final da nossa programação. Eu agradeço muito pela sua audiência, agradeço muito pela sua participação. Amanhã estarei de volta com você neste mesmo horário com mais um programa Viva Psicologia. E querendo você agendar uma avaliação psicológica, a nossa avaliação psicológica, o preço é simbólico. O que é avaliação psicológica? Aquela triagem, aquele primeiro atendimento que a gente faz para conhecer a tua causa e dizer, você precisa ou não precisa de terapia, tá bom? Então, você quiser passar pela avaliação psicológica, ligue agora no 97 531-9966. Ô psicólogo Emerson, eu vou ligar lá na clínica para saber o valor da consulta. Só depois da avaliação psicológica. Eu não sei o seu caso. Às vezes o seu caso é tão simples que sai bem baratinho. Às vezes o seu caso é um caso mais complexo que talvez nem tenha psicólogo para te atender. Ou talvez o seu caso seja complexo, mas nós vamos atender e vai ficar um pouquinho mais caro. Então o preço é só depois da avaliação psicológica, tá? Então nos procure lá na Clínica Viva Psicologia no 97-531-9966. Se passou na avaliação psicológica, no dia o psicólogo já vai falar, olha, o valor da sua consulta é tanto. Mas ó, fique tranquilo, porque na Clínica Viva Psicologia nossos preços são bem acessíveis, para que a sociedade carente, para que as pessoas que precisam, elas sejam atendidas. Você sabe que o meu interesse na Clínica Psicologia é ajudar você. É o meu principal interesse, é ajudar você. Então nós vamos chegar ali em um acordo, vamos fazer um pacote bem legal para você e você vai ver que vai dar para você fazer sim o seu atendimento psicológico. Você vai ver que vai ter condição de você passar pela terapia. Vou te aguardar lá na Clínica Viva Psicologia através do 97-531-9966. Tchau para todos, obrigado pela sua audiência, obrigado pela participação, até amanhã.
O Viva Psicologia acabou. Você pode continuar com a gente nas redes sociais ou no site
clinicavivapsicologia.com.br.